Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Guerra Fria, liberação sexual e rock and roll. Em todo o mundo, a década de 60 foi um período bastante conturbado da história. 40 anos depois, uma iniciativa despretensiosa entraria para a história como um dos símbolos daquela geração.
Nelson Motta falou na Globo News como era o clima em Woodstock.
Em Woodstock, valia tudo, até dançar homem com homem e mulher com mulher.
Foi nesse clima de agitação que quatro jovens novaiorquinos se juntaram para chacoalhar ainda mais a conservadora sociedade norte-americana. Mal sabiam eles que iriam acabar fazendo história.
John Roberts e John Roseman tinham 20 e poucos anos, muito dinheiro e nada a perder, quando colocaram um anúncio nos célebres New York Times e Wall Street Journal. Eles buscavam novas oportunidades de investimento que fossem legítimas e interessantes.
A possibilidade de criar um estúdio de gravação na cidade de Woodstock chamou a atenção dos jovens empreendedores, que logo se reuniram com os hippies Michael Lang e Art Kornfeld.
No encontro, a proposta de Lang e Kornfeld tomou corpo e ficou mais ousada. Agora, os jovens queriam criar um festival de música e artes ao ar livre, no mesmo lugar que seria a sede da tal gravadora.
Ambiciosos, eles esperavam um público de 100 mil pessoas, que daria ao evento o status de maior festival de música de todos os tempos. Mas, superando as expectativas, cerca de 190 mil pessoas pagaram antecipadamente os $18 do ingresso, que dava acesso às 32 apresentações do festival.
Esses milhares de jovens se identificavam com um evento que propunha um estado de espírito de paz e amor, conforme o lema hippie. Claro que a presença de alguns dos maiores nomes do rock era o maior atrativo do festival. Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix passaram pelos palcos de Woodstock.
Mas nem todas as surpresas foram boas para os organizadores. Faltando apenas um mês para a realização do festival, eles foram informados que o local previsto, a cidade que dava nome ao festival, não poderia mais ser usado.
Com pouco tempo para encontrar uma solução, os quatro jovens viram a realização do evento em risco. Mas a sorte voltou a colaborar e, em cima da hora, conseguiram um lugar para abrigar o evento, a fazenda de Max Yasgur, em Bethel, no estado de Nova York. Mesmo assim, o nome foi mantido.
Woodstock aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, mas o público começou a chegar à fazenda muito antes. O enorme e inesperado fluxo de pessoas na área rural de Bethel criou engarrafamentos gigantescos, chegando a bloquear a via expressa do estado de Nova York.
O tumulto estabelecido suscitou diversas reações na população conservadora de Bethel. Ainda mais porque os organizadores não tiveram tempo para fazer as adaptações necessárias à fazenda e o público que chegava era muito além do esperado.
A realização de Woodstock estava novamente ameaçada. É nesse momento que o colaborador do festival, Elliot Tiber, vai falar na rádio BBC. A pedido de Michael Lang, Tiber convoca os jovens para os 4 dias de shows. Com mais gente ainda, ficaria impossível deter Woodstock.
Mas impedir que as mais de 400 mil pessoas entrassem sem pagar no show poderia acabar em violência, manchando a imagem pacífica do festival. A organização já havia alcançado uma margem de lucro considerável e ficou então decidido que a entrada de todos seria liberada. Foi assim que o Woodstock se tornou um festival gratuito.
Pelo que mostra a história, a escolha dos rapazes foi mais do que certa. Apesar dos engarrafamentos, da escassez de alimentos, da chuva e das poucas horas de sono, Woodstock foi marcado pela paz.
O professor Michael Hirschman falou o que representou Woodstock.
Woodstock representou isso, a possibilidade das pessoas viverem em harmonia, em equilíbrio, de uma forma coletiva. O festival, ele materializa isso através da música, aquela convivência das pessoas, aquele ideal.
Essa manifestação é típica do movimento de contracultura, que se popularizou na década de 60.
Paulo Cavalcante, editor da revista Rolling Stones, falou sobre esse movimento no Jornal da Gazeta.
Foi um período que a juventude, de certa forma, tomou o poder ou pelo menos protestou contra um monte de coisas que estavam acontecendo, contra a cultura que eles achavam ultrapassada, contra valores que eles achavam arcaicos e principalmente contra a guerra do Vietnã, porque ninguém estava querendo ir para a guerra.
Além da paz, do amor e da liberação sexual, a reunião de grandes ícones da música faz com que Woodstock sirva até hoje como inspiração para outros festivais.
40 anos após sua realização, o festival, que já ganhou páginas de livros, CDs e filmes, retorna à cena cultural em inúmeras formas. Os filhos, netos e até mesmo bisnetos de Woodstock têm agora a oportunidade de reacender a chama do festival.
Roteiro, produção e apresentação: Carolina Monteiro, Diogo Santos, Isabela Souza, Luiz Palma e Rodrigo Rocha. Edição: Priscila Moraes e coordenação geral: Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.